Falando de Livros.
As dimensões históricas e literárias dos relatos dos naturalistas estrangeiros que visitaram o Brasil imperial em expedições científicas são tema da palestra A Literatura dos Viajantes. O evento é parte da programação do Circuito Literário Praça da Liberdade. A produtora Elay Augusto conversou com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Vinícius de Freitas, que ministrou essa conversa. Vai ministrar essa conversa, aliás. E é essa entrevista que a gente ouve agora.
Professor, muito obrigada por participar do programa Universo Literário. O senhor participa nessa quinta-feira da palestra Literatura dos Viajantes. Essa palestra integra a programação do Circuito Literário da Praça da Liberdade. Para começar, o que é a Literatura dos Viajantes?
Elay, muito bom falar com você. A Literatura dos Viajantes é um assunto assim, particularmente muito me agrada, quer dizer, dediquei boa parte da minha carreira acadêmica a estudar viajantes, sobretudo no Brasil do século XIX. E o que a gente chama de literatura dos viajantes são os relatos que viajantes fizeram no Brasil, na verdade desde o século XVI a gente tem isso, mas sobretudo no século XIX tem uma importância muito grande. Esses relatos, eles são, do ponto de vista da sua estrutura, eles são compósitos, eles são híbridos, ou seja, os historiadores se interessam por eles em função de que eles podem ser fonte, né, historiográfica, mas também os etnólogos, por causa da dimensão etnográfica que esses textos têm. Eles têm um fundamento importante para quem estuda ciências e institucionalização das ciências no Brasil no século XIX. E mais particularmente em relação à literatura, eles têm uma dimensão estética que estrutura todo esse fenômeno dessa escrita. Então, é um texto realmente que aponta para vários caminhos e para a interdisciplinaridade dessas áreas de ciências humanas e sociais.
A palestra vai trazer aí relatos dos naturalistas que visitaram o Brasil em expedições científicas. O senhor pode explicar para a gente quem são esses naturalistas e como que funcionavam essas expedições?
O Brasil, no século XIX, ele recebeu alguns fluxos, digamos assim, de viajantes com interesses variados, alguns deles com interesses científicos. Desde dos primeiros viajantes ainda na década de 10, quer dizer, em 1815, com a missão francesa, depois, sobretudo, em 1817, com a missão austríaca, a gente tem cientistas, não é? Que vão, biólogos, pessoas que vão pensar a natureza, as plantas, os animais. Desde 1817, portanto, você pode pensar em Spix e Márcios, por exemplo. Foi Márcios que se interessava pelas plantas brasileiras, pelas palmeiras, ele tem um livro específico sobre as palmeiras. Foi Márcios que era um ictiólogo, cuidava de peixes, né? Depois a gente tem um segundo fluxo de cientistas em torno dos anos 50. Esse eu trabalhei mais de perto nos meus trabalhos, enfim, que são expedições que aí estão vindo dos Estados Unidos. A gente tem uma ligação com os Estados Unidos, sobretudo por causa do Luiz Agassiz, que é um suíço, mas que se naturalizou americano, é um dos grandes naturalistas do século XIX, antes do Darwin, né? No momento em que o Darwin aparece, há uma mudança muito grande no percurso desses naturalistas, mas o Agassiz trouxe uma leva grande de naturalistas para o Brasil. Então, para pensar a geologia brasileira, para pensar a ictiologia brasileira, então eu vou trabalhar um pouquinho amanhã, mostrar um pouquinho para as pessoas do trabalho do Agassiz no Brasil, mas sobretudo de um de seus discípulos, que é um geólogo chamado Charles Frederick Hart, que é o que a gente considera o avô da geologia brasileira, né? A gente considera avô porque o pai da geologia brasileira é um aluno do Hart chamado Orville Derby. Então, esses homens vieram para o Brasil em 1865, 66. No caso do Hart, especificamente, ele vem em 65, 66 com o Agassiz, depois vem em 67 sozinho, vem em 1870, faz uma expedição grande, já como professor em Cornell, em 71 ele faz outra, em 74 ele cria a Comissão Geológica do Império e fica 4 anos no Brasil. Infelizmente, ele morre em 78, com 38 anos de idade. Essas expedições, elas sobretudo estavam interessadas em flora, em fauna, e em geologia. Esse é o interesse. Eles coletam espécimes, eles levam minerais, eles levam, eles trazem taxidermistas, né? Levam espécimes de animais, eles fazem desenhos, levam pinturas. Isso está nos museus hoje, nos Estados Unidos, como estão também na Europa, né?
O senhor falou aí dessa dimensão literária. O senhor pode definir melhor, explicar um pouco melhor o que são essas dimensões literárias, por favor?
Posso sim. Na verdade, quando eu estou falando que ele tem uma dimensão literária, ou enfim, que ele tem um traço estético, é porque, por exemplo, um dos elementos importantes no relato do viajante é a visão da paisagem, né? A visão da natureza. Agora, a natureza não é vista como um elemento bruto, mas sim como paisagem. Ou seja, existe uma dimensão estética na compreensão, no enquadramento da paisagem. Da mesma forma que um pintor, quando vai pintar mesmo um realista, quando vai pintar uma paisagem, ele vai pensar no enquadramento dos elementos que estão na cena, nas cores. A mesma coisa faz o narrador do relato de viagem quando ele vai pensar nas palavras, nas metáforas, nas imagens, né, para criar um texto que tenha uma espécie de empatia, porque ele está traduzindo uma paisagem que não está sendo vista pelo leitor. Ele vai traduzir em alguma medida essa paisagem para o seu leitor. Ao fazer isso, ele usa recursos de narrativa, de ponto de vista de narrativa, de foco, de construção inclusive de personagem, que são técnicas que os ficcionistas vão usar de maneira consciente. É claro que eu não estou dizendo que esses textos são ficção, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas que as técnicas de apresentação e de elementos de narrativa e de foco são também técnicas presentes nos textos ficcionais.
E sobre as dimensões históricas, quais são elas?
Bom, historicamente esses textos são muito importantes. Eu posso pensar estritamente em relação à história da literatura. Se a gente pensar que o romantismo brasileiro, o tipo de narrador que apareceu no romantismo brasileiro, nos primeiros romances, ele em alguma medida copiava, emulava os procedimentos dos narradores de viagem, sobretudo nesse descritivismo, né? Esse descritivismo estético da paisagem. Mas eu posso pensar em relação à história social, no sentido em que esses são textos que são fontes para pensar relações sociais, a dimensão econômica da sociedade brasileira no século XIX, as relações familiares, as relações da vida cotidiana, todas essas dimensões, essas vertentes, digamos assim, da análise histórica, elas têm muito a ganhar na leitura desses relatos, seja de um Saint-Hilaire, seja de um Charles Hart, seja de um Luiz Agassiz, seja de um Von Martius, quer dizer, todos eles vão contribuir em todas essas dimensões para o trabalho do historiador.
Para finalizar, como vai funcionar a palestra A Literatura dos Viajantes? Ela vai ser aberta ao público?
A palestra é aberta ao público e a função da palestra é mostrar a variedade desses objetos para as pessoas. Eu vou mostrar um pouquinho de alguns relatos, assim, uma ida do Charles Hart aos Abrolhos, não é? Uma passagem do Emmanuel Lier pelo Rio das Velhas. Então vou mostrar alguns trechinhos, até para as pessoas perceberem o sabor que esses relatos têm. É aberto ao público às 7h30 e eu espero contar com todo mundo lá.
Ok, professor, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a você, foi um prazer.
Um prazer, um abraço.
Outro.
9h40, você acabou de ouvir a entrevista com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Vinícius de Freitas. Ele ministra hoje a palestra A Literatura dos Viajantes. A conversa é às 7h30 da noite na cafeteria do Espaço do Conhecimento UFMG, Praça da Liberdade, número 700. A palestra integra a programação do Circuito Literário Praça da Liberdade. Outras informações em circuitoculturalliberdade.com.br. circuitoculturalliberdade.com.br. Quem fez a entrevista foi a nossa produtora Elay Augusto. Muito obrigado, Elay.
Falando de livros.